certa apresentação ordinária deste dia 9 de outubro de 2023. Solicito, então, à secretária da Casa, servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis de Fato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canegato.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido, então, a vereadora Rosângela a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou dele e fez curativos, derramando-lhe óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
A ata da sessão ordinária do dia 2 de outubro está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa para Vistas. A ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada a ata, então, do dia 25 de setembro. Foi aprovado por esta casa requerimento de autoria dos vereadores de oposição para que fosse fornecido pelo Executivo relatório contendo todas as suplementações feitas no ano de 2023, através de decreto, para comparativo com o que estabelece no artigo 7º, inciso 1º da Lei Municipal 2734/2022. Recebemos então o ofício 208/2023, que solicito ao primeiro secretário que o leia.
Ofício PM número 208/2023, Campina do Sul, 5 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Canegato, presidente do Poder Legislativo de Campina do Sul. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o relatório com as suplementações efetuadas no ano de 2023, nos termos do artigo 7º, inciso 1º da LUA. Os créditos suplementares possuem regramento junto à Lei Orçamentária Anual, que para o exercício de 2023 é da Lei Municipal número 2734, de 16 de dezembro de 2022. Artigo 7º. Ficam autorizados: Primeiro, ao Poder Executivo mediante decreto a abertura de créditos suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiência de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações, ou excesso de sua arrecadação, que se destinar a atender a insuficiências de dotações do grupo da natureza da despesa pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas, consignadas a outros grupos de natureza da despesa. B. Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. E a movimentação pelo Departamento de Contabilidade de dotações dentro do mesmo órgão e secretaria, para a concessão da execução orçamentária, sem necessidade de ato formal, inclusive para incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço. D. Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. Segundo, ao Poder Legislativo, mediante a resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, com a finalidade de suprir insuficiência de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a suplementação orçamentária em razão de saldos financeiros do exercício anterior, em dotações e rúbricas compatíveis com a presente peça orçamentária, em razão de estornos de empenhos não liquidados, sem a necessidade de ato formal. Artigo 9º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade a efetuar a abertura de rúbricas, elementos, desdobramentos e subdesdobramento que contemplem a correta aplicação dos recursos públicos nos grupos de receita e despesas aprovados por esta lei, que contemplem novos programas, projetos e atividades em acordo com as orientações e solicitações dos órgãos ministeriais da União, da Secretaria de Estado e dos órgãos e instituições de controle e fiscalização, aos quais são submetidas as unidades orçamentárias municipais. Parágrafo único. Tais movimentações deverão visar os ajustes necessários para o cumprimento dos dispositivos legais, decorrentes das modificações encontradas no PCA-SP, Plano de Contas aplicado ao setor público para o exercício corrente e da estrutura administrativa. Destaca-se que a forma de operacionalização se dá da mesma forma que realizada pelo setor contábil do município, em anos e administrações anteriores. Vale dizer, movimentação de valores entre dotações de mesmo órgão secretaria e utilização de superávit financeiro dispensam ato formal, não incidindo no percentual destacado no artigo 7º. Assim limitado e exposto, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Então, recebemos ofício que foi lido com alguns anexos que ficarão na Secretaria da Casa à disposição dos colegas que interessarem e ver extrair cópias para análise. Seguindo, então, solicito à segunda secretária que leia o requerimento de protocolo 079/2023 de autoria do vereador Jorge Cupini.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adquira com a maior brevidade possível um classificador portátil de grãos e sementes de pequeno ou médio porte, para ser utilizados pelos agricultores de nosso município, que não dispõe de tal equipamento. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 5 de outubro de 2023. Jorge Luiz Copini, vereador MDB.
Então, requerimento de protocolo 079/2023, de autoria do vereador Jorge Copini, está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, nossa boa noite. Em relação a esse requerimento, então, eu quero aqui dizer que é em conjunto com a vereadora Rosângela, né? Quando a gente fez o requerimento, ela não estava para assinar, mas foi em conjunto com a vereadora. Ela, inclusive, que levantou os dados aí para a gente. Por que que a gente está pedindo esse classificador de grãos? Uma época a gente teve, não sei qual administração que já teve, né? A gente tinha um fixo. E esse classificador fixo gerava muita poeira, enfim, muito resíduo de cereais. Aí ficaria inviável para nós comprar um grande e fixo aqui na cidade. Por isso que tivemos a ideia, então, de trazer, então, um ou dois, não sei, um classificador, então, de médio porte ou pequeno porte. Uns chamam de portátil, outros chamam de classificador pequeno, enfim, para o pequeno produtor levar até a sua propriedade, porque muitos não têm condições de comprar. E é caro, a gente sabe que tudo é caro hoje. Então, pensando no pequeno agricultor, a gente está fazendo esse requerimento. Então, eu peço aos senhores colegas vereadores que aprovem esse requerimento.
Colega, me empresta a palavra um pouquinho?
Sim, vereador.
Você falou que tinha um, né? E realmente tinha. Era lá embaixo onde era que foi construído o berçário, né? Eu lembro que era um grande e realmente na época quebrava um galho e tanto. Eu lembro que o pessoal saía de casa com seus carroção cheio de soja para vir aí classificar. Era uma maravilha. Só que aquele, eu não sei que administração que foi, leiloaram ele, né? Na época, se tivesse essa ideia de ter leiloado aquele grande lá e ter comprado dois desses pequenos que dava, porque aquele lá era grande, né? E para o pessoal levar para casa. Mas eu concordo, sou a favor. Precisa, realmente precisa, né? Pessoal que não tem, os mais grandes, eles conseguem ter os classificadores deles, né? Mas o pessoal mais, os agricultores com menos porte ali, precisa mesmo. E de preferência até dois, se não for de muito caro. Obrigado, colega.
Vereador, então assim, ó, você teve outro, não sei, né? Mas enfim, de certo não fizeram um estudo adequado, né? Achavam que de repente todo mundo já tinha, enfim, né? Não sei. Mas nós queremos então que o executivo veja isso aí com carinho, né? Tem municípios aí que tem dois até três móveis, né? Então depois a Secretaria da Agricultura lá faça um rodízio, não sei, né? Cada um se inscreve e, claro, se estragou depois, cada um é responsável, né? Então eu peço que os colegas aprovem. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o requerimento de protocolo 079/2023, de autoria do vereador Jorge, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento do vereador Jorge. Bom, antes de passarmos, então, para as considerações finais, quero aqui fazer algumas colocações importantes sobre essa parte da sessão. Na sessão passada, houve uma situação anormal durante a fala da colega Daniela, nas considerações finais, com várias interferências de parte e até interferências indevidas. Quero deixar claro que o tempo de cada vereador tem para falar em considerações finais é de até 10 minutos, como estabelece o regimento interno no seu artigo 133, tendo os líderes assim solicitarem mais 5 minutos. Artigo 133. As considerações finais destinam-se-ão a pronunciamento de vereador devidamente inscrito até o início da pequena expediente, sobre assuntos de seu interesse, de interesse de sua bancada ou qualquer outro assunto de interesse do município, por 10 minutos, facultando aos líderes mais 5 minutos nos termos previstos neste regimento. Com referência às partes, assim estabelece o artigo 153. Artigo 153. Para a parte ou interrupção do orador por outro, para indagação ou comentários relativamente à matéria em debate, observa-se o seguinte. Primeiro, ou a parte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exercer 3 minutos. Segundo, não serão permitidos a partes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador. Até o colega Elvis, ele me indagou do pronunciamento da colega Daniela na sessão passada, que a presidência tem o seguinte a dizer. Do início do pronunciamento da colega Daniela até o final, de aproximadamente um pouco mais de 13 minutos, porém a vereadora de fato falou exatamente nem 9 minutos. O restante foram a partes paralelas. Então, quero sugerir aqui que nas próximas oportunidades, cada um se inscreva e fale na sua vez o que entender pertinente. A partes paralelas serão interrompidos e quando o orador ultrapassar o limite que tem direito, anunciaremos mais 10 segundos para a conclusão. Assim, colocamos ordem nas falas e se for, por acaso, o vereador que estiver com a palavra for indevidamente aparteado, reconsideraremos seu tempo. Quando a colega Daniela estava falando, a vereadora Magali teve concedido 40 segundos. O colega Santin aparteou por 56 segundos. Vereador Santolim, 56 segundos. O vereador Santin, 54 segundos. E, por fim, a discussão dos vereadores Elvis e Jorge, o tempo foi de 3 minutos e 37 segundos, o que acabou por prejudicar a colega em suas manifestações. Todos têm o direito de pedir a parte, mas o orador tem o direito de conceder ou não. Isso tem que ser respeitado. Dessa forma, não houve nenhum excesso no pronunciamento da colega Daniela, como nos foi sugerido. Quanto ao tempo de fala, não chegou a 9 minutos dos 10 que tinha direito. Então, façamos dessa forma, de hora em diante, para que não haja prejuízo a nenhum vereador. Então, feito essas ponderações, passamos às considerações finais, de ordem por sorteio dos inscritos, que peço então ao primeiro secretário que eu faça. Então, é Rodrigo Santin, Santolim, o Elvis, a Daniela, Jorge e Rosângela. Primeiro. Santolim, Elvis, Daniela, terceiro, Jorge, Santin e Rosângela. O primeiro vereador, então, inscrito é o vereador Santolim.
Palavra.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, pessoal que se faz presente hoje de noite aqui, o meu boa noite. Bom, serei breve nas palavras. Queria agradecer o pessoal que esteve organizando as duas noites do rock aqui na cidade, na sexta e no sábado aí, né? Bastante gente se fez presente. O pessoal até falou, eles vieram aqui entregar uns ingressos para nós e falaram eles que uma parte dos lucros seriam destinados para as entidades nossas aqui, bombeiros e eu acho que asilo também, né? Tinha o pessoal do CTG lá também, né? Fazendo lanches, né? Eu acho que devem ter vendido bem. Eu tive a oportunidade de ir no sábado à noite, que na sexta não estava presente, mas estava bem legal. E esperamos que tenham coragem de fazer mais para frente aí, ano que vem, ou outro ano, né? Que façam mais uma vez aí, que foi bem, bem legal. Né? Também quero agradecer aí a turma do Secretaria de Obras e Urbanismo aí, que esses últimos dias aí foram puxados, né? Vocês sabem que eu tô andando aí pros interior aí fazer as minhas entregas que eu tenho que fazer aí. Gente, dá para falar uma coisa que tem agricultor aí que ficou com a escritura da terra, porque a terra mesmo foi na roça dos vizinhos. É lamentável ver a situação que tá, as estradas, né? Aqui na cidade também, onde a Rádio Campinas esteve fazendo umas lives também, né, Luciano? É triste ver isso aí, é complicado, né? Mas aqui temos também servidor público, né? Que provavelmente estava na lida essa semana também. É complicado, né, Cardoso? Tu vês a estrada de um jeito ali, tu amanhece, no outro dia tu vai lá olhar com 160, 170 milímetros numa noite, não tem o que aguenta, né? Mas o pessoal está fazendo a parte dele aí, pedimos a compreensão do pessoal ali, o interior ali, que aos pouquinhos vai se ajeitando aí, muitos bueiros trancados, muitas pontes aí que o pessoal vai ter que dar uma passada, dar uma olhada ali, que comprometeu as estruturas, principalmente esses pontilhão ali de madeira, né? Isso aí tem que dar uma verificada aí, né? Mas devagarzinho vão se ajeitando. Então seria isso, senhor presidente. Boa noite.
O próximo vereador inscrito é o vereador Elvis.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz nessa tribuna é fazer um apoio a todos os produtores de leite que estão sofrendo muito. A bacia leiteira no nosso município é muito importante. Se o pessoal que possui lojas observar, os pagamentos das prestações são feitas a partir do dia 15, é quando o pessoal recebe do leite e esse dinheiro movimenta muito a nossa cidade. Então a gente vê uma séria preocupação, porque hoje os nossos agricultores não estão tirando o custo do leite, com o leite para manter os animais na propriedade. Isso é algo que daqui um pouco mais para frente vai acarecer queda de imposto e outras coisas que a população vai sentir ali na frente. Muitos não irão continuar, se continuar dessa maneira. Então a gente pede ao nosso governador, em princípio, ao presidente da República, que pelo mínimo, e seus representantes, que pensem de uma maneira um pouco diferente, porque se nós quebrarmos o setor primário, é a mesma coisa que nós cortar a raiz de uma árvore. Quando der um vento, tudo vai cair junto.
Me permite uma parte?
Sim.
O que você falou está certo, só que daí o presidente da República está enviando 100 milhões para a Argentina.
Colega, era 600 milhões, mas não, me parece que vai mais para a parte
não,
do leite.
Não, é para a parte da agricultura é mais de 600 milhões, mas para a bacia leiteira são 100 milhões para depois importar o leite de lá, né? Mais barato. Então, por que não coloca esse valor para a bacia leiteira do nosso país? Obrigado pela parte, tá bom? Obrigado.
Na verdade, eu também sou produtor. Os produtores esperam que tenham um preço digno. E a gente vê que só abaixou para nós que produzimos. No mercado não abaixa o preço. É como vem acontecendo com a carne na maioria das vezes. o consumidor está pagando um preço alto e nós que produzimos não conseguimos ganhar um preço que pelo mínimo cubra os custos. A verdade é essa. Então a gente vê que os produtores estão sofrendo muito e eu acredito que essa política vai prejudicar muito o país. Não só o nosso município, o nosso estado, mas sim o país também. A gente pede encarecidamente que os representantes que pensem e que não tragam leite da Argentina, que estão trazendo leite em pó, provavelmente esses leites vai saber a qualidade deles, a procedência, se vem de outros países. Daqui um pouco já vem leite quase vencendo, trocam a embalagem e trazem para as grandes empresas do nosso país para diminuir custos. E na realidade, medicamento, outras coisas que são utilizadas para os animais, nada baixa. Tudo um alto preço, o que é baixo é só o preço do que nós produzimos. Então a gente quer deixar uma mensagem de apoio a todos os agricultores, produtores de leite e também de cereais e insumos. A gente sabe que o alimento caro, ele castiga o consumidor. Mas, infelizmente, o alimento não está ficando barato. Sim, está ficando barato que nós vendemos, agricultores. E não na prateleira. Na prateleira continua o mesmo valor, ou muito pouco baixo. Também quero parabenizar, agradecer a todos os funcionários da Secretaria de Obras, da Secretaria de Urbanismo, devido às grandes chuvas que nós tivemos nos últimos dias. Tivemos muitos problemas aqui dentro da cidade, fora, no interior. A gente sabe que continua alguns. A gente vê que o pessoal das obras, e principalmente o pessoal que trabalha com patrola, estão tocando aí muitas vezes contínuo, trocando de funcionários em cima da patrola para tentar dar o giro. E a gente sabe que tem muitos problemas, não está sendo conseguido resolver todos, mas a gente tem a agradecer esses funcionários que se dedicam e estão batalhando. E aqui na Secretaria de Urbanismo também, a gente observou essa semana que tivemos bastante problema de alagamento, o pessoal foi, limpou, lavou. Se algum lugar não foi feito, mas vai ser feito, a gente esteve ali conversando com os secretários, com o pessoal que está ali embaixo. Então a gente quer parabenizar eles e se tiver algo que não foi feito, a gente está aí para poder, se alguém que não fez em algum lugar, que alguém nos comunique, que a gente vai pedir para que a secretaria possa fazer o serviço. Também quero dizer que na última sessão a gente esteve trocando algumas palavras com alguns vereadores. A gente quer dizer que a gente também contribuiu na questão de ações. Não foi aquela ação de contribuição na questão da ponte, mas se nós analisarmos, quem foi abrir os alicerces da ponte foi uma escavadeira hidráulica que eu consegui um recurso. Então, é pequeno a contribuição, mas houve. A gente também conseguiu uma emenda parlamentar de 250 mil, que foi feito aquele asfalto, que ali a ARS, foi o primeiro recurso que veio, da brigada até ali perto do Marcelo, ali, da rua ali de cima. Então, assim, o que a gente quer dizer? A gente só tem a parabenizar todos que vão buscar recurso, inclusive a reintegração, a todos os colegas que sempre estão indo buscar recurso. E eu acho que cada um de nós temos que buscar um recurso em um setor. Não é porque a gente, e nem nós não vamos conseguir levar para todos os setores, nenhum de nós vai fazer esse milagre, porque é limitado. Todos nós soubemos que talvez um tenha um pouquinho mais de credibilidade lá com os deputados, em algum lugar ou em outro, mas a gente pede várias coisas, só se consegue algumas. E essas algumas a gente consegue sofrido. Então, assim, se eu, vereador, pudesse trazer em todos os locais, eu com certeza traria. E acredito que todos os colegas também trariam. Isso que eu tenho para dizer. E dizer para a população que sempre que precisar de mim, estou aí. Estou para servir a todos. Também quero dizer, parabenizar muitos atos, como a gente já citou na última sessão, ou em outras sessões, a administração, principalmente o vice-prefeito, foi buscar muito recurso. No ano de 2023, veio mais de 3 milhões de recursos para que sejam construídas obras aqui dentro da cidade. O prefeito também esteve buscando recursos para que fossem trazidas várias obras.
Permite uma parte?
Sim.
A respeito dessas verbas, né? A gente, juntamente com o vice-prefeito, a gente conseguiu mais de 3 milhões em torno desses, desde que começou o primeiro ano de mandato do prefeito. Então, a gente sempre está correndo atrás de recursos e vamos continuar correndo atrás. Então, agora também 1,5 milhão que vai ser destinado aí para a área rural, né, de asfaltamento. Então, a gente vai sentar com o prefeito para aonde que vai ser destinado esse 1,5 milhão. Era isso.
Então, o que a gente tem a dizer assim, e só comentando com os colegas, que sempre que tivermos como ir buscar recurso, acredito que não só eu, mas todos, estamos aí para trabalhar pelo povo. Esse é o nosso objetivo e nada mais que isso. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.
A próxima vereadora inscrita é a vereadora Daniela.
Com a palavra.
Com a palavra, senhora vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos assistem aqui nesta casa, aos que nos ouvem pela rádio, a minha saudação. Na sessão passada, eu fui questionada logo após a sessão pelo meu colega Santolin, líder de governo, a respeito das despesas, né, da porcentagem de despesas que seria menor. Mas eu tenho aqui, Rodrigo, que é 50,36%, sim. Essa informação, ela veio para nós nessa casa no dia 25 de setembro, né, até assinada pelo senhor prefeito, né, só porque nós tínhamos questionado depois, né, da sessão. Também, muito bem colocada a questão das chuvas, né, é muito preocupante. Nós estamos num período avassalador, onde está estragando o produto na lavoura. As nossas estradas já estavam ruins, estão péssimas agora. Então, é muito preocupante. A cidade também, eu trouxe aqui até hoje a questão do terreno que é da prefeitura, que é na esquina Marquês do Herval, com esquina Nelo de la Lata. Há um tempo atrás, foi feito um cordão de isolamento sem o passeio, até pela questão para segurar um pouco a terra daquele terreno, que cada vez que chove, a terra do terreno vai toda no meio da rua, até causa trancamento de bueiro, enfim. Há uns dias atrás foi feito esse cordão, então, um tempo atrás, só que o terreno é bem mais alto do que o cordão. Então, nessa última chuva, além de ser uma enxurrada, a prefeitura foi passar o jumbo lá, então piorou, porque a terra ficou bem macia para o tempo levar. Né? Então, nessa enxurrada, encheu a rua de barro, toda a sujeira que tinha, trancou o bueiro, e a rua ficou ainda pior. Né? Então, eu peço, de lá pouco, que a administração dá um pulinho lá, os responsáveis, né, pelo urbanismo, por dentro da cidade, que passe lá e dê uma olhada, daqui a pouco faz um muro de contenção e logo em seguida um passeio. Né? Como é da prefeitura, vamos dar o exemplo. O pessoal das redondezas ali está reclamando até, porque é muita terra. Também, como a senhora Elvis falou, né, nós temos que pensar no crescimento da cidade. Eu questionei muita coisa na sessão passada e foi muito válido nessa semana, né, nós repensarmos em muitas coisas que vêm acontecer e que estão por acontecer. Então, eu acredito que se cada um pensar de hoje em diante, é agora que a gente resolve, é agora que vamos fazer, tudo muda. Né? Então, a gente tem que pensar no nosso município. As pessoas que vêm de fora elogiam muito Campinas do Sul. né, por ser uma cidade receptiva, por ser uma cidade bonita, bem planejada. Então, vamos fazer daqui para frente. É agora, é o hoje. Nós temos que trabalhar para as pessoas, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, tiver uma contribuição, as coisas vão para frente. Era isso, senhor presidente, e o meu muito obrigado.
O próximo vereador inscrito é o vereador Jorge.
Dispensa a palavra, vereador. Presidente.
O próximo, então, é o vereador Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que nos assiste nesta noite, as pessoas que aqui nos prestigiam esta noite também, meu boa noite a todos. Uso essa tribuna esta noite também como repetição a algumas falas de nossos colegas aqui desta casa, falando sobre as intempéries do tempo, que prejudicaram não somente as estradas, mas também o local onde há as moradias, os acessos, não só as estradas vicinais. Tem pessoas aí que estão tentando sair de casa, mas estão atolando na saída de casa, né? Então, são intempéries, ninguém consegue atacar o que vem com tanta força, de tanta chuva que veio. E parece que quarta-feira, né, com a Defesa Civil aí, nós bombeiros, recebemos muitas notícias, e parece que quarta-feira à noite também há risco de forte temporal. Então, que as pessoas fiquem atentas às novas notícias até quarta-feira. E gostaria, neste momento, de agradecer a Defesa Civil aqui do nosso município. A gente sabe da importância da administração, dos funcionários, secretários, enfim, mas a Defesa Civil, que está à frente, juntamente com os bombeiros, né, nesta empreitada, também agradecer aos bombeiros, né, pelo trabalho prestado à comunidade campinense, zelando pela vida e pela, digamos assim, a ordem, juntamente com a Brigada Militar. Como a colega Daniela falou, os produtos no interior aí estão estragando, né? O trigo aí está preteando no cacho, está uma situação muito difícil, ao inverso do que aconteceu ano passado, né? Então a gente se solidariza, né? E das palavras do nosso colega Elvis ao governo federal, é um absurdo governo de esquerda mandar dinheiro nosso, de quem trabalha, mandar dinheiro para outro país para trazer recursos mais baratos e o nosso produtor do setor primário sofrendo as consequências. Será que é porque não fez os votos do setor primário? É um absurdo. Também, colegas, presidente, gostaria de falar sobre um recurso cadastrado, em cadastramento, da bancada progressista, junto ao deputado Afonso Han, um recurso na área da agricultura, que estamos aí pleiteando há algum tempo, e sabemos que para a saúde a gente consegue imediato. Foram muitos recursos na área da saúde e sabemos que a nossa agricultura, Daniela, ela precisa, assim como o requerimento do nosso colega Jorge, juntamente com a nossa colega Rosângela, são de necessidades para o nosso município. Então, estamos aí pleiteando essa parte também e gostaria de falar para a comunidade campinense que nós, vereadores de oposição, somos oposição a coisas que não são certas. Mas sim, trabalhamos para o município, porque esse município também é nosso. Nós também fizemos parte desse município. E não adianta se eleger a vereador e fazer oposição sem mostrar o nosso trabalho. E o nosso trabalho está sendo feito de forma exata e de forma simples, mas correta. Seria isso, senhor presidente. Muito boa noite.
Próxima vereadora inscrita é a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhora vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui, então, na sessão do dia de hoje. Eu até havia já pensado em dispensar a palavra para não haver esta repetitividade, mas resolvi usar a tribuna, colega Rodrigo Santin, porque começaste a falar sobre o cadastramento da emenda do deputado Afonso, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o objeto do que é esta emenda e qual o valor desta emenda que a bancada progressista estaria trazendo para o nosso município, né? Então, a ideia é uma necessidade bastante antiga no nosso município. Nós até sabemos que alguém vai dizer por que não trouxeram ou por que não compraram quando estavam no governo. Não havia recursos e agora a gente conseguiu a emenda exatamente para aquilo que gostaríamos que o nosso município tivesse, que é um triturador de galhos ou um picador de troncos. Então, nós sabemos que há uma quantidade muito grande, né, de podas no nosso município, exige uma quantidade, né, de caminhão, às vezes, que se isso fosse picado, né, colegas, usa um volume bem menor, e isso, inclusive, depois pode ir, né, para decomposição e esse material ser reaproveitado até numa compostagem ou outro espaço. É um pouquinho, achamos um pouquinho elevado o valor, né, isto custa R$ 350 mil, mas o deputado Afonso, né, colega Rodrigo e colega Daniela, vai bancar, então, esta emenda para que a gente possa dar seguimento a isso, então.
Colega, só me permite uma parte. Se não conseguir, pelo alto custo, me parece, falando com o deputado, que talvez a prefeitura tenha que dar algum pouco de contrapartida, mas é quase todo o valor.
Acreditamos pelo levantamento inicial feito, né? É mais ou menos esse valor. Creio que não teremos grande necessidade. Então, nós ficamos muito felizes também com os nossos representantes, né? Porque é muito fácil a gente vir aqui e falamos, né? Esse pessoal só vem no período de buscar voto. Mas então faz 15 dias aqui que nós falamos sobre a emenda do senador Reis, né, na área da saúde, que é o carro adaptado. Agora a gente já tem essa notícia boa, então, do deputado Afonso, que fez bastante votos, inclusive no nosso município, de conseguir a emenda, então, para esse triturador de galhos. E nós, como representante, quem está aqui na ponta, também ficar satisfeito de cada um dele estar fazendo a sua parte. E reforço, né, dessa questão das chuvas, nós estamos vendo aqui, mas todo mundo está de olho no celular, né, acompanhando as notícias dos outros lugares, né, porque a gente tem sempre parentes e conhecido nessas áreas que são mais prejudicadas. E aqui a gente, apesar do estrago, né, das lavouras, das estradas, a gente ainda aqui pode se contar, né, bastante feliz, porque mesmo as intempéries têm sido também um pouco mais suavizada, né, na nossa região. Era isso. Obrigada, senhor presidente.
Sendo essa, então, a matéria da pauta para a sessão de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão desse dia 9 de outubro de 2023.